Quando a gente faz uma coprodução, é igual quando tu encontra um artista na coprodutora.
Um empresário, né? Ou uma sociedade, praticamente.
Exato. Então, de fato, essa mentoria nos ajudou a mudar do jeito como a gente fala desse negócio. Porque inicialmente, é um cliente, dois clientes. Não, realmente, não. A gente está fazendo um trabalho em conjunto. É um trabalho, é um ativo. É realmente um negócio.
Sim.
Porque finalmente, ele tem... Vamos colocar, o expert tem o conhecimento, mas ele não sabe como monetizar e escalar esse conhecimento. E a gente tem o caminho e o jeito de que ele consiga escalar e consiga monetizar.
A gente que tem que adaptar o jeito que o expert é, porque senão a pessoa pega um burnout. Eu tive uma expert que eu tava no Insider. Não, eu e ela no Insider um ano. Em 6 meses ela teve burnout.
E aí travou tudo.
Travou e tipo assim, é um jogo de dois lados, né? Não tem como a gente fazer um lançamento sem um expert.
Uhum.
E o expert consegue fazer sem o computador, mas ele também vai ter um burnout.
É, exato.
Está começando mais um Venda Sim, o podcast para você que quer vender mais, quer vender melhor, quer vender na internet. Venda Sim, esse é o seu podcast e eu tô aqui de novo com o meu amigo co-host Sandro Filho. E aí, Sandro, quem que a gente trouxe hoje de convidado?
Bom, galera, hoje eu trouxe duas convidadas sensacionais, vocês que gostam muito desse conteúdo. E finalmente são duas convidadas que jogam no meu time, né?
Joga no seu time?
Joga no meu time.
Dos casados ou dos solteiros?
Ah, não. Dos coprodutores, dos esquecidos do digital.
Os coprodutores, aqueles que trabalham para outros aparecerem.
Exatamente.
É isso?
Outros
trabalham para outros ficarem milionários.
Pois é. Não, seria... a gente fica milionário.
Fica milionário também.
Também,
né? Vocês vão na carona, é isso?
O objetivo é esse.
É, o objetivo é ficar milionário com o coprodutor.
Exatamente. Né? Dá, todo mundo leva a sua parte ali. E as coprodutoras que eu trouxe são Renata Bertassini e Ciomara Pabon.
É aí.
Se apresentem. Pode começar, Rê, primeiro.
Obrigada pelo convite. Eu sou Renata Bertassini. Eu estou no mercado digital há 6 anos, então, desde a pandemia. Eu comecei uma semana antes da pandemia.
Nossa, foi o melhor momento para se começar no digital.
Que, no fim, foi muito bom, porque... Acabou que muita gente acabou crescendo no digital na pandemia, porque as pessoas ficavam em casa e queriam algum tipo de entretenimento.
Consumir conteúdo ali na internet.
Então, foi bem bom. E nessa trajetória, eu tive 3 experts. Um eu continuo até hoje, que começou meio na loucuragem, assim. Precisava, é um expert que ele só fazia eventos presenciais. E com a pandemia, ele não tinha essa possibilidade. E eu acabei que...
Ajudando.
Ele, você tem experiência? Eu falei assim, não tenho, mas a gente
adquire.
Vê. Fui atrás de estúdio, consegui estúdio, não podia plateia, né? E aí a gente fez um evento com 1000 vendas.
Já de cara.
Já
seu primeiro
de cara,
expert já vendeu 1000.
Ele tinha uma demanda reprimida e eu não tinha plataforma. Venda assim mesmo, entendeu?
Vendeu dessa forma.
Dessa forma. Ele me passava e-mails que ele tinha confirmação de pagamento. Eu ia fazendo planilha, enfim.
Foi por e-mail as vendas.
Foi e-mail, Instagram e tal.
É.
Mas o link de pagamento era da PagSeguro. Não era Hotmart, Dusna.
De e-commerce normais.
Exato.
Foi na raça, então.
Foi no dedo.
Para 1000 pessoas, né? Para dar conta de uma galera.
Hoje a gente
assim,
tem automação para tudo, né? Para e-mail,
simples,
WhatsApp.
Facilitou. Quer dizer, você então começou no digital quando
também não
tudo
tinha
era
muito o que fazer, né? Eu tava lá, não dava nem para sair de casa. Vamos trabalhar. Mas
e
foi
você,
assim.
Sil?
Bora lá. Eu já de 2016 comecei. Ah, é. 3 anos, mas certo.
É, com esse sotaque, você começou aqui no Brasil mesmo ou fora?
Eu comecei no Brasil. No Brasil. Eu sou da escola da Érico Rocha.
Ah, você é uma das primeiras escolas aí de lançamentos.
Exatamente, da escola dela. Eu estava quase voltando para... Bom, eu estava voltando para a Colômbia, porque eu vim para o Brasil para fazer um MBA em gestão de vendas. Vendas, sim. É. Daí... Estava finalizando, entreguei minha TCC e uma colega da TCC, na colega eu fiz uma TCC junto com outra colega, ela me convidou, falou, olha só, eu encontrei um negócio aqui super ganhador, isso aqui tu pode fazer um 6 em 7, ela tinha acabado de comprar, na época, a fórmula de lançamento. E daí...
Tava encantada.
Assim, tava encantada. Bom, a promessa é muito forte.
Sim.
Promessa que tu consiga fazer R$100.000 em 7 dias. Isso aí era uma coisa...
E há 10 anos atrás...
Desafiador.
10 anos atrás, tu...
Não... Será que é verdade?
Será que é verdade? É bom? É tão bom para ser verdade?
É.
E daí... Bom, eu sempre gostei muito de verdade. Assim, geográfica, liberdade de tempo, financeira. E eu estava passando nessa transição de carreira, sabe? Procurando algo que me desse mais liberdade. Também tinha trabalhado sempre como empregada diretamente em empresas. Trabalhei sempre na parte comercial. Eu adoro a parte comercial. E isso eu descobri em 2009 na Índia.
Nossa!
Eu descobri isso aí. Eu estava contando para a Renata, que ela me perguntou, bom, como que tu chegou nesse negócio? E eu sou designer de formação.
Designer? Temos uma designer.
Designer de produto. Designer industrial. E lá na Índia, eu tive uma possibilidade de ser convidada para uma feira internacional, e eu sair do cantinho detrás da tela, de estar desenhando, então eu saí na frente do público, a expor o produto, enfim. E aí foi quando me dei conta, nossa, esse negócio comercial, esse bichinho me pegou, sabe?
Pegou.
Ele pegou, tanto assim...
Quando o bichinho das vendas pega,
É difícil ele pegar, né? Tem muita gente que corre dele.
Não, e eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ganhar dinheiro.
Então, quem gosta de ganhar dinheiro se atrai por venda.
Exatamente, porque tu... área comercial é assim, tu nunca tem um salário fixo. Tu tem um salário que tu compõe o teu salário e tu não tem
ponto.
Teto.
Se vira com aquilo,
teto.
Né?
Não tem teto. E eu sempre fui muito de... Eu quero mais.
Ambiciosa.
Ambiciosa. Então, eu gostei muito da parte de vendas. E lá na Índia eu descobri isso. Nessa feira, quando eu comecei a falar com pessoas. Quando tu pode ganhar um pouco mais quando tu vende... Conheci o conceito de comissão lá.
Comissão.
Participação
em lucros. Participação,
enfim, aí eu conheci isso aí. E por isso eu vim para o Brasil. Eu vim me especializar em vendas. Justamente finalizando aí o TCC, voltando aí na história, para não fazer mais longa a história, eu recebi esse convite em 2016. Eu comecei com fórmula de lançamento a fazer coproduções. Na época, a gente criou um expert de zero. Geralmente, em coproduções, tu trabalha em parceria. São o bastidor que...
nós vamos falar já.
É? Já?
Já, vamos falar.
Então, não falo mais.
Dessa sua profissão aí. Mas pode já introduzir no assunto.
Já pode introduzir. Então, é uma profissão muito bacana, porque a gente trabalha em parceria. E de aí... tu trabalha o expert, que é aquele que tem o conhecimento, que ainda não monetizou esse conhecimento. E nós, da parte da estratégia e o bastidor, que pensa toda a inteligência que tu tem que ter para vender um conhecimento online. E quando eu descobri isso, assim, que era possível, porque eu trabalhei em comercial. E daí eu sabia, falava, agora estava falando para a Renata. Eu comprei o primeiro carro. Bom, quando eu vim para cá, comprei um carro porque eu tinha que visitar o cliente. Então, vá lá, visita.
Deslocar.
E quando descobri que a gente conseguia fazer vendas na internet, desde
sem sair de casa,
no conforto, eu falei, nossa, é isso aqui. Aí eu quero focar, eu quero aprender esse negócio, como que é? E aí, depois você vai lá perguntar.
Aí nós vamos começar a falar sobre essa historinha de vocês aí.
É.
Porque o coprodutor, na verdade, é aquele que pega na mão, né? Porque você tem hoje na internet muita gente que começou nessa época aí de vocês.
Sim.
Não você que começou um pouquinho antes, mas 2020, na época da pandemia, acho que foi o grande boom dos infoprodutores, experts do mercado digital, foi na pandemia exatamente porque as pessoas queriam consumir ali, precisavam muitas vezes, mas entrou muita gente que domina os negócios, as tecnologias digitais, mas tem muita gente com conhecimento ainda que não entrou, né, na internet.
Que nem sabe que tem a possibilidade de estar no digital.
Com a experiência, com o próprio conhecimento dele e ganhar dinheiro com a internet.
Total.
E vocês porque atendem qualquer um?
É, as pessoas não sabem o como, né? Uhum. A gente é o como delas.
O como.
Porque elas têm o conhecimento e a gente é especializada na estratégia, de várias estratégias de venda, não é uma só. No meu caso, o meu nicho é mais para pessoas que já têm alguma especialidade, tipo, que era o meu expert, que ele fazia cursos a cada 2 meses, enfim, presenciais. Ele não conhecia o digital.
Ele já era um professor, vamos falar assim.
Ele é escritor.
Escritor.
É, já tem mais de 15 livros vendidos e tal. Mas o meu nicho é para não do começo. Ela também hoje...
Vocês trabalham juntas? Pegar.
Não, somos amigas.
São coprodutoras e amigas de profissão.
É, a gente se conheceu numa mentoria aqui de Sorocaba, uma mentoria nova. E ela é minha irmã mais nova.
Descobriram. Se acharam. Ah, entendi.
É, a gente troca figurinha. Porque é muito legal esse espaço, né, que a gente tem de... Porque estratégia não acaba nunca. Né?
Estratégia... Sempre tem algo mais.
Sim, tem que inventar.
Sempre tem algo mais. Uhum. E no meu caso, a gente... O que eu faço? Eu faço a estratégia conforme o expert. O meu expert não faz anúncio, por exemplo.
Nossa.
Mas ele faz bastante conteúdo de lives e tal. Então, você consegue fazer cortes para chamar para anúncio, fazer carrossel, fazer imagem fixa. Então, eu consigo... Ele faz áudio. Então, eu peço um áudio meio scriptado e faço... aquele lance de as edições com fundo ou um vídeo, sim, imagem, aquelas coisas que vai e volta e tal.
Mas é porque ele não gosta de gravar, é isso? Ou...
Ele trava na hora de... Sabe, pessoa que nunca abriu uma câmera?
Sim.
Ele trava, ele não consegue, ele não fica natural. Ele é
eu tava aqui um pouquinho antes da gente começar o episódio fazendo um clone.
Tá fazendo clone ali.
É.
Tava fazendo um clone. A gente tem feito isso também.
Não?
Não fiz, eu não cheguei aí ainda.
É, porque tem gente aí que tem essa dificuldade. E às vezes nem tem tanta dificuldade em relação ao vídeo. Mas principalmente tempo para produzir vídeos em quantidade. Então faz um clone, a gente treina o clone. E aí coloca ele a serviço do expert para fazer.
Tem que me ensinar.
Ah, vamos
porque
fazer.
Porque esse expert, ele é super... Dá o microfone na mão dele, ele... Tanto é que ele faz lives de 3 horas.
Ah.
Mas o problema dele não é esse. É a hora que eu falo assim, gravando.
Fala uma frase aí, né?
Falo gravando ele...
Tem bastante gente.
Não assim. Sei o quê. E volta. Quase ficou 1 hora para tirar 10, 5 minutos.
Tem bastante gente assim, né?
Você sabe, eu tava conversando, não lembro com quem, mas tava falando que o expert também tem essa dificuldade de gravar e eles fazem anúncio, muitos anúncios dele é estilo podcast. Porque chama ele para um podcast, tem as perguntas scriptadas e ele vai responder elas e dá certinho.
Faz daí, um podcast
aí
direcionado, né?
É, direcionado para isso, que é o que a gente vai gravar aqui.
É, a gente tem
Eu tenho feito VSL com perguntas. Só que ele na casa dele...
Caixinha?
Não, ele na casa dele, eu na minha casa, eu pergunto, aí faz cortes,
depois você edita, né?
Depois edita, coloca. Eu faço um script e falo qual que são as perguntas para ele responder essas.
É, porque, na verdade, quem vai mandar nessas estratégias é realmente como você falou, é o seu cliente, é o expert, o estilo dele, o jeito dele, as limitações dele.
Então, porque o que a gente vê muito são experts que o digital, porque a promessa é muito legal, né? É muito atrativa do digital. Só que ou a pessoa vem achando que é só aquilo, é só na hora que a pessoa está no ar, e que não é. A gente sabe que tem todo um trabalho por trás de técnica, de ferramenta e tudo. E aí, ou a pessoa vem desse jeito ou acha que tá tudo certo, entendeu?
É, não tem ali um crivo, até referência.
Exatamente.
Né, para poder falar.
Exatamente. Então, a gente que tem que adaptar o jeito que o expert é. Porque senão a pessoa pega um burnout. Eu tive uma expert que eu tava no Insider. Não, eu e ela no Insider um ano. Em 6 meses ela teve burnout.
E aí travou tudo.
Travou e tipo assim... É um jogo de dois lados, né? Não tem como a gente fazer um lançamento sem um expert. Uhum. E o expert consegue fazer sem o computador, mas ele também vai ter um burnout.
É, exato.
Se ele quiser fazer direito, ele também vai ter um burnout. Então, é você... Porque dependendo da técnica, né? Ah, tem que fazer 2 lives por semana e não sei o quê. Sabe? Colocar muita atividade.
Muito conteúdo.
Porque muita gente tem outro trabalho, né? Principalmente no começo. Então, isso...
No começo é jornada dupla total.
Total. Então, é a pessoa saber para onde a gente caminha, né? E com a coprodução, a gente facilita, o expert faz o que ele é bom e a gente desenha a estratégia para ele, né?
Acaba pegando na mão mesmo e conduzindo ele para essa carreira no digital, que é como você falou, é uma segunda opção de carreira, uma segunda jornada. Né? Ele tem que produzir vídeos, tem que produzir conteúdo, tem que produzir o treinamento, curso, mentoria. É um trabalho árduo.
É.
Vocês, como coprodutor, atendem quantos clientes vocês aguentam, assim, vamos falar assim?
Bom...
Nessa rotina louca.
Quando eu comecei, meu desejo, de fato... Bom, a gente se conhecia em uma mentoria de coprodução. Quando eu entrei na mentoria, eu só tinha um cliente, assim. Vamos colocar... De fato, fui mudando. A gente vai mudando, não cliente. Realmente, quando a gente faz uma coprodução, é igual quando tu encontra um artista e uma coprodutora.
Empresário, né? Ou uma sociedade, praticamente.
Exato. Então, de fato, essa mentoria nos ajudou a mudar do jeito como a gente fala desse negócio. Porque, inicialmente, é um cliente, 2 clientes. Não, realmente, a gente está fazendo um trabalho em conjunto. É um trabalho, é um ativo. É realmente um negócio.
Sim.
Porque, finalmente, bom, ele tem... Vamos colocar, o expert... tem o conhecimento, mas ele não sabe como monetizar e escalar esse conhecimento. E a gente tem o caminho e o jeito de que ele consiga escalar e consiga monetizar. Então, de nada serve ter um super bom produto se ninguém conhece ele. Então, quanto que a gente consegue? Quando eu comecei, eu falei, a gente vai... saindo um pouco da zona de conforto, sabe?
Sim.
Mas quando eu comecei, geralmente a gente começa só a gente, que sabe a estratégia, sabe tudo. Mas eu sempre fui colocando, inclusive quando eu comecei, fui colocando pessoa no time. Então, eu contratava freelancer para ajudar um pouco, porque realmente desenhar uma estratégia, um lançamento... é muito puxado.
A demanda é bastante grande, imagino.
É grande. A gente fala, tu pode fazer... Por exemplo, se faz lançamento, tu pode fazer 6 em 7. 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Mas o que tem por trás para tu fazer realmente R$100.000?
O que precisa fazer?
Então, tem todo... uma estrutura que é desenhada para que no dia que tu lance aconteça exatamente isso. Obviamente, não sempre acontece, porque é uma jornada. Tu vai aprendendo e também depende da maturidade que esse expert tenha com a audiência. Renata falou aqui no primeiro lançamento, ela vendeu 1.000. Sabe quanto que eu vendi no primeiro lançamento?
Nossa, quanto?
Sabe? Zero venda.
Zero. Ah, então tá aí o exemplo também que mostra que não pode desistir no primeiro.
Não pode desistir no primeiro. E sabe quanto foi no segundo?
Eu vou chutar zero de novo.
Tu vai chutar zero de novo?
100% de aumento.
10.
A gente vendeu 2.
100%?
2.
2.
Olha, trabalho do... E a gente vendeu.
Aí entra a psicóloga, né?
E aí entra... Porque e aí tu fala...
O cara não frustra ali, desiste,
que
quer jogar o bastão. Fala, não, para, esse negócio não é pra mim, não há uma desistência.
Mas olha que, qual que é a diferença. A Renata, ela começou com um expert... que tinha autoridade, tinha já best-seller, já tinha cursos presenciais, já tinha uma demanda. Daí, online, ele veio para...
Só transformou em realidade.
Alavancar o processo, que com certeza, essa trajetória, esse expert, quantos anos
ele tá tinha mercado? Ele tinha mais de 10 anos no mercado.
Mais de 10 anos.
Mas ele tinha presença digital já ou não?
Ele tinha no Instagram, ele tinha, já era mais grandinho, 50 mil, mas ele não tinha vendido nada online.
Uhum.
Tanto é que o meu lançamento, esse lançamento, foi 100% orgânico.
Então, eu vou chegar nele, inclusive.
Chegar nele. Então, é o seguinte, 10 anos de trajetória. A gente está começando primeiro.
Primeiro.
Terceiro. Assim, praticamente eu fiz parceria com uma amiga minha.
Uhum.
E a gente criou ela como expert. Ah, tu vai falar...
Apareceu, nasceu uma expert.
Nasceu uma expert. Então, a gente começou a colocar a estratégia, todo o processo. É uma pessoa que era nova no mercado. A gente não tinha nem posicionamento no Instagram. Então, tudo depende. No começo, hoje tem uma empresa, ela, já depois dessa trajetória... Essa empresa, nós conseguimos, na estrutura, atender 5 experts no momento. E eu não quero mais. Por quê? Porque nós estamos amadurecendo cada expert. Então, um deles, ele já é um expert que com esse expert, com essa coprodução, a gente consegue fazer mais de 7 dígitos em lançamento. E a jornada dela já está em um processo de escala progressiva. 2 deles, a gente validou o produto, já validou a audiência, já validou, inclusive, lançamentos, e nós estamos em processo da validação, de começar a escalar. Outro deles está começando, então... Eu estou em diferentes etapas
fases aí.
De cada expert... Mas com a estrutura que eu tenho, eu falo, ok, vamos amadurecer todos eles, sabe?
Todos eles têm potencial, vamos dizer assim.
Super potencial. E a gente não escolhe, tu perguntou como escolhe qualquer um. Agora, nesse momento, na jornada, é um processo seletivo.
Sim.
A quem que eu vou realmente... vamos colocar, tu vê potencial,
Você vai ter que colocar muita energia, muita disposição, muito trabalho ali. Se realmente vocês não acreditarem em quem vocês vão gerenciar, né?
Mútua,
é uma escolha difícil.
É uma escolha mútua, mas a gente tem os filtros, né? Porque senão uma pessoa muito iniciante... Ela tem uma expert, por exemplo, que já é super validada no presencial, só que ela ainda está achando como ela faz isso no online.
No online.
Exato.
Que é uma coisa mais manual, tá? O meu expert é espiritualidade, então conversa com qualquer um. Não tem, né? Não, não é um, tanto é que meus cursos, eles são vistos 100%, porque a pessoa começa a fazer uma meditação, ela não para no meio.
Sim, ela fica, tem forte engajamento.
Exatamente, tipo, tanto é que meu custo de streaming, né, das plataformas, quase todo mês bate lá no 100%, às vezes eu tenho que, depende se eu tenho mais cursos, por causa disso, porque em curso normal de técnicas, tal, a pessoa para no meio e depois volta outra hora. Uhum. Eu não, começo a fazer uma meditação.
Começo, meio e fim.
Então, um fato curioso, você sabia que dentre os cursos padrões que a gente tem em processo de venda, todo mundo que compra, só 7% conclui?
Pois é.
Só 7% conclui. Quer dizer, isso são dados da Eduz, né? Então, talvez...
os meus também.
Referente a Eduz, 7% só conclui.
As pessoas tem gente que compra e nem abre. A gente sabe disso.
Exato.
Mas quem vê, tipo, uma meditação, ela pelo menos uma vez ela vai ver. Ela pode não ver a próxima. Porque ele tem...
E quando ela começa, ela termina.
Quando ela começa, ela termina. Ela não fica, não para no meio. Às vezes ela tem que fazer de novo para que ela dorme, aí ela quer ver.
E ela escuta. Quem nunca dormiu meditando?
Mas culpado. É assim.
Mas hoje você tem quantos experts trabalhando na XP Digital Business, né?
Nós estamos com 5. E 5. Um delas sou eu, como expert também.
Você gerenciando e empresariando você.
Não? Não, nós estamos com a parceria onde eu tenho um estratega digital, um estrategista, estratega em espanhol.
Estratega?
Estratega.
Estratega, você fala em espanhol. Nem me apresentei, olha só, eu sou Xiomara Pavon da Colômbia. Por isso o sotaque é diferente. Então, um deles, eu tenho uma parceria onde temos um estrategista e uma copywriter. E a copywriter também, ela conhece, viveu muito tempo em LATAM, em Latinoamérica, diferentes países. A gente está lançando essa oportunidade justamente de viver de coprodução. Legal. Porque o mercado LATAM, ele está ainda em uma onda. Tem que aproveitar essa onda, que o mercado brasileiro, ele já está maturo, assim, ele já a gente vê que tem muita demanda lá na LATAM. A gente está em um bom momento para entrar no mercado. De fato, eu entrei no mercado faz 2 anos. Eu comecei minha trajetória aqui no Brasil, no 2016, foram praticamente aí, já há 10 anos. Deu 10 anos, 7 foram aqui no Brasil, e 2 deles comecei em LATAM, na Colômbia. Mas aí nós temos expert, uma chilena, que nós vendemos para toda a Latinoamérica. A gente tem 2 colombianos do nicho de beleza, um deles, outro, outra parceria com o nicho de financeiro também. Nós temos outra parceria, outra coprodução de México. Então, a gente é uma escola de línguas. E nós, que somos ser livre digital, que nós estamos entrando aí no mercado de LATAM e vamos a mover criar esse movimento, essa bandeira de tu conseguir ser livre digitalmente.
Quando você aponta LATAM, você inclui Brasil nessa também?
Não.
Não tem processo de venda para o Brasil.
Ela vende em dólar. Está no outro nível já.
Porque eu aponto isso porque é o único país. Quer dizer, você tem a Guiana também, né? Que fala francês, mas.
Boa pergunta.
Todo mundo fala espanhol. Você faz o mesmo produto, você não precisa de uma orientação diferente, na maioria das vezes. Para os outros países LATAM, exceto o Brasil. Então, quando você fala LATAM, você faz o processo de venda só em países que falam espanhol.
Espanhol, exato. Certo. E vem, tem.
E não pensa lançar para o Brasil?
Não, sabe que não. Eu acho
porque
que
os experts todos são nativos.
Mas eu pergunto isso porque eu tava vendo um expert que vende hoje, fez um processo de venda LATAM, ele é brasileiro, só que ele fez toda a tradução do conteúdo em espanhol via AI, sabe?
Ah, também.
Às vezes consegue já traduzir e lançar aqui, ué.
Tem isso, tem um processo que eu tenho visto muito aqui no Brasil, que é internacionalização.
Isso.
Então, tu pega o que já tu validou no mercado do Brasil e tu internacionaliza para o mercado no espanhol.
Uhum.
É um processo que é diferente. Eu já lanço para o mercado que fala espanhol. Então, por que a gente vende em dólar? Porque todos os países têm moeda diferente. Então, sim, é muito complicado tu falar, quando tu lança, para Chile, é peso chileno.
Moeda X, outra moeda Y.
Exato.
Mas na Hotmart, ela faz a diferenciação.
Ela faz a conversão, mas
tem hoje a conversão.
Mas você seta o valor em dólar.
Sim.
Entendeu? Exato, quando tu
a base para cálculo é o dólar.
A pessoa pode pagar na moeda local.
Isso, mas a base para cálculo é o dólar.
E quando tu vende um produto online, o que tem que estar mais claro é a oferta. Porque daí, quando tu lança oferta e fala em peso é tanto, em chileno, em mexicano, enfim.
Até a comunicação é dólar.
É dólar.
Então é uma landing page, um processo de anúncio falando em dólar.
Não,
é
já
dólar.
Pensou? Que loucura.
E a aceitação é de boa? Por exemplo, o público que participa, dos criativos que entram no processo de venda, todo mundo acha de boa falar dólar. Ninguém acha estranho. Porque aqui, se eu fosse vender um negócio em dólar, não ia dar certo, não?
Vou falar o seguinte.
Eles estão acostumados, eu acho.
Eu acredito que o mercado já acostumou, porque realmente, quando já entrou...
Fora do Brasil, você tem já essa cultura, porque no Brasil...
Aqui ainda... não tem,
tu não
colocou
tem.
Dólar ali e já...
Ninguém mas... só não sabe, pode colocar um dólar.
Mas falar, porque a pessoa vai pensar. O produto é $5. Caraca, eu tô pagando... Quanto faz? 5 vezes 5?
25 a 30 reais. Sim,
25, 30 reais. Pô, 25, 30 reais o que é um produto de 5 reais para outra pessoa? Não vale a pena para mim. Então a gente passa esse pensamento.
Aí o que acontece no processo de vendas, assim? A gente sabe que a venda de um jeito ou outro, a venda é uma consequência de criar confiança.
Certo.
Realmente a venda é a consequência. Tu acreditou em aquilo e daí tu depois compra. Então, quando tu faz a oferta, quando faz um lançamento, praticamente, vamos colocar, a gente tem uma qualidade de lead, uma qualidade de pessoas que já compraram tua oferta. Sim, tu vendê-la. Então, quando tu coloca a oferta... em uma moeda como o dólar, sempre tem, ok, quanto que é esse valor em meu país? Mas como a gente usa plataformas internacionais, a mesma Hotmart, quando ele clica, ele já aparece na moeda do interessado, assim, de quem vai comprar. Mas sim, a comunicação, acho que já está acostumado a que a oferta tu veja ela em dólar.
Legal, legal, legal. E qual é o tipo de estratégia vocês usam? Na maioria das vezes. Você trouxe esse, por exemplo, mas é lançamento clássico, você faz os dois, você faz perpétuo.
Boa.
Vamos lá.
Boa. Eu sou da escola da Érico Rocha. Então, eu sempre trabalhei com lançamento. Lançamento, pico de vendas. Eu tenho usado outras estratégias, lançamento pago, tenho experimentado perpétuo também, mas eu acredito que, assim, olhando para o grosso do negócio, realmente a máquina de vendas mais aperfeccionada que eu tenho é lançamento clássico, geralmente, e lançamento de um webinário diretamente, uma masterclass. Uma masterclass única.
Então, clássico você faz todo o processo. As 4 CPLs, chega no final, live de oferta, faz tudo.
Uhum.
Entendi. Legal.
E essa receita continua sendo bastante eficaz?
Ainda?
A forma de lançamento continua
performando. É uma boa pergunta, porque o pessoal acha que também já está bem saturado. Como é para você? É que também é outro
mercado. É que é outro mercado,
É outro mercado.
Estou falando de outro país.
Lá o mercado está mais jovem, né?
Mas o que posso te falar? A receita continua funcionando.
Sim, sim. A receita é uma receita de bolo, né?
É uma receita
ali,
de bolo.
Cresce.
É que praticamente é isso. Qual que é a receita? É criar uma demanda reprimida, colocar essa demanda reprimida, uma oferta, e dessas pessoas tendo uma conversão.
Lança.
E lança. É. Então, de forma geral, a estratégia de lançamento online é justamente criar um desejo por um produto. Sim. E através dessa comunicação
de
que vai ter.
Conteúdos e produção.
É, exato.
Que vai criando esse interesse até você lançar.
Exato. Então, quando que a receita não é tão redondinha? Porque quando tu tem que criar essa audiência, quando tem audiência pequena, o resultado vai ser pequeno. Quando tu vai crescendo a audiência, ela vai crescendo. Exato. Também.
Em média, você já tem um período para isso acontecer? 6 meses? 3? 1 ano?
Boa, boa pergunta. Eu acabei de sair de um lançamento, assim, do CESPER. Eles são um expert financeiro, do nicho financeiro. E o que acontece? Essa receita, ela funciona melhor em alguns nichos. Por quê? Porque, bom, há nichos que têm atração. Há uma atração muito forte no nicho. Então, hoje, eu escolho um nicho que já tem uma atração. Financeiro, uma atração magnífica. Assim, as pessoas querem ganhar dinheiro. Então, é um nicho muito bom. É, outro nicho, nichos bons, são nichos que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro. Então, são nichos profissionalizantes, que tu estuda, pega esse conhecimento e com esse conhecimento tu poderia faturar mais. Então, geralmente os experts que nós usamos ou que nós temos aqui, que nós trabalhamos, são experts que ensinam a gerar dinheiro, já seja...
Uma forma lucrar mais,
exato,
vender mais.
Exato, exatamente. Por exemplo, eu já experimentei um nicho como o da Renata, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal. Eu adoro desenvolvimento pessoal, eu adoro. E como eu gostava, eu tive uma experiência ano passado com o Esper dessa área. Nossa, aí me di mal, sabe?
Não rolou. Não rolou.
Não rolou nada. Mas sim, ele tem que ter uma presença muito grande e uma autoridade para dar certo, sabe? Em outros nichos. Então, eu já sou prática. Eu vou direto a nichos que tragam. Então, tu me perguntou quanto que demora. Então,
depende,
não tem,
né?
Depende da maturidade que tu encontra com a audiência. Mas, geralmente, eu consigo aquecer uma audiência para um lançamento em 60 dias. A gente está fazendo um bom trabalho de aquecimento, assim, dessa audiência. Distribuição de conteúdo. Distribuição de conteúdo, que nós estamos fazendo aqui, praticamente é quem escuta este podcast, ele tem algum interesse por alguma coisa.
Sim,
então,
tem uma consciência já.
Tem uma consciência. Tu tem uma qualificação no conteúdo, o que faz é qualificar a audiência.
Exato. Por isso, na descrição, compre o...
Então, é isso, justamente. Então, quanto que tu demora, acredito que tu fazendo um bom trabalho de distribuição de conteúdo, entrega conteúdo, tu, através de plataformas como Meta Ads, como qual que é a plataforma de YouTube?
Google
Ads. Tu consegue criar públicos segmentados, e esses públicos segmentados que tu já vai levando o nível de consciência para um produto, eles já ficam mais prontos para uma oferta. Então, mais ou menos aí...
Que é uma das coisas que...
Alguma coisa em quanto tempo? 2 a 3 meses aí?
É, eu dou.
Você consegue lançar alguma coisa para vender.
Exatamente.
Que é
justo
o prazo que a gente
falava.
90
também.
Dias aí.
Mas hoje em dia tá nisso.
Mas eu teve expert como, por exemplo, se eu hoje, Renata, tu pega um expert que já tem uma presença e demais.
Ah, rapidinho.
E já tem uma audiência, tu já...
Já pode lançar de cara.
Em 30 dias pode lançar. É. Eu já tive essa experiência. Nós tivemos uma experiência em uma expert dos Estados Unidos que ensinava a latinos a migrar aos Estados Unidos de forma legal. Ela já tinha a 8ª edição de lançamento dela. Quando ela chegou a nós, em 30 dias eu quero fazer um lançamento. Eu falei, puxa vida, deixa eu ver o que, que ela tem aqui. Dei o pedido histórico, olhei, dá para fazer em 30 dias. Se ela não tivesse esse histórico, possivelmente falou, daqui a 3 meses eu consigo.
Ela, e se ela não tivesse garra também, porque às vezes ela deixa a desejar, né? É. O expert.
É, porque se quer lançar em 30 dias, tem que intensificar tudo.
Exato.
Você consegue fazer com a equipe, né? Uhum. A equipe, você monta a estratégia e já manda para todo mundo e com um bom contrato, coloca o expert para trabalhar também, né?
Agora dá para fazer em 6 horas.
Ah, é?
É um método.
Ela tem um método de 6 horas para cuidar de um lançamento. Fez um lançamento pago, né?
É um lançamento pago.
Encaixa numa fórmula e lança em 6 horas.
É, ela usa o cloud.
É um dia.
É. Não, a gente agora com inteligência artificial, há muito trabalho que a gente
vai ser poupado.
Não é que é inteligente. Isso é legal deixar claro que não é que inteligência artificial vai fazer sozinho.
Sim.
Qualquer um faz um lançamento. Vai sair.
Ajuda bastante.
O que eu falo é, a gente tem que contextualizar muito detalhado.
Ah, sim.
Sim, ainda...
Muito detalhado. E só sabendo dos bastidores, né? Sabendo do passo a passo e conhecendo o expert que a gente consegue, com a ajuda da inteligência artificial, agilizar esse processo e até tirar... Ela, no caso, ela começou a fazer isso que o copy falou assim... Eu não vou trabalhar mais nesse lançamento. Esse mês é o meu último mês. E ela tinha um lançamento para o mês que vem que ela precisava. O cara falou, não vou trabalhar.
Substituto
aí
altura.
Aí foi meio que a gente...
Obrigado.
Acontece demais isso.
É.
A gente arrumar uma técnica, um jeito na hora do sufoco. Porque quando você está treinado a pensar, a gente consegue desenvolver. Chama um amigo, o que, que eu faço? Mas é isso.
E é bacana aí, porque... a gente faz parte de um grupo de mentoria de coprodutores. E tem quando tu tá com a dificuldade, tu levanta a mão e tem colegas que te ajudam, sabe? Então, eu me lembro quando...
Uma irmandade.
A gente... É uma coisa que eu estou querendo levar muito para Colômbia, sabe? A cultura do marketing digital aqui no Brasil é uma cultura de muita compartilha. As pessoas não ficam escondendo estratégia. A gente está saindo de um mastermind aqui, que nós tivemos 2 dias, onde a gente abre realmente a estratégia, o que foi bom, o que foi ruim. Como que a gente...
Há um compartilhamento amigável.
Total.
E sincero, né? Porque não adianta você falar meia verdade. Todo mundo sabe que nunca vai dar tudo 100% certo. Uhum. No final, até dá certo. Mas o caminho teve tombo pra lá, tombo pra cá e
compartilhar
tal.
Esses tombos é muito interessante.
Exatamente, pro outro não cair no tombo. Sim. Né? E... A gente tem uma colega que compartilhou que contratou um time de comercial,
falhou.
Simplesmente, ela pagou e não entregaram. Tipo assim, então, quando eu for contratar um comercial...
Existe essa chance.
Existe essa chance. Vamos perguntar para alguém da mentoria se tem alguém que tem um time do comercial, entendeu? E usar, no nosso caso, a gente consegue usar essa ferramenta que é o pessoal da mentoria, do Mastermind.
E no teu país, ou no geral, assim, não tem muito esse compartilhamento?
A
galera esconde o jogo.
Eu estava falando para a Renata que eu vou ver e procurar, mas é que ainda estou muito ligada no Brasil, sabe? Foram 10 anos que eu morei aqui. Faz 2, eu voltei para a Colômbia. E aí eu não tenho procurado, mas eu já tenho participado. A gente participa, eu participo de grupos... Hotmart está muito forte lá. Hotmart, ela internacionalizou muito rápido. Você deu conta desse mercado aqui e ela expandiu assim. Latam, em Bogotá, que é a capital da Colômbia, tem escritório. Em México tem escritório.
A sede na Espanha, é na Holanda?
Na Espanha tem escritório, na Holanda tem lá escritório. Então, ele expandiu muito rápido. E eu tenho participado de eventos, mas ainda eu não sinto que é como aqui, sabe? Uhum. Lá ainda eu sinto que... inclusive as pessoas que compartilham, que eu tenho me topado lá, são pessoas que aprenderam aqui no Brasil e estão levando para a LATAM. Ah, então,
você está morando no Brasil?
Não, estou morando na Colômbia.
Está morando lá na Colômbia, veio só para a mentoria.
Eu vim só para a mentoria.
Só para a mentoria.
Então você já é uma fruto de exportação já.
É.
Está levando o conhecimento do Brasil para fora.
Exatamente.
Já está levando o que aprendeu com o Érico Rocha, nas mentorias aqui no Brasil, e está aplicando lá.
Isso aí, isso aí.
E esse é um bom caminho? Tem muito brasileiro agora empresário, ainda não do digital, mas indo mesmo no mundo tradicional, mesmo para o Paraguai.
Assim.
Argentina,
uhum.
Tem bastante brasileiro saindo do país para empreender fora.
É para fugir de imposto nesse caso,
sim,
né?
Sim. Motivações gerais, né? Mas aí ele aproveita, embala e cria uns conteúdos dele aqui com a experiência brasileira e bota lá em outro país também.
O mercado digital na Latinoamérica, né, no Latam, ele ainda não amadureceu como está maduro o Brasil. É o que ela falou. Então, levando o conhecimento para cá, é ouro, entendeu?
Sem dúvida.
O que ela aprendeu aqui, 10 anos de mercado, é ouro para eles.
E depois também falando a experiência que você está tendo lá, você vai trazer para cá também. Nossa, algumas coisas diferentes.
Acho que até um ponto interessante, se não está tão maduro nesse sentido, e você, antes de começar o episódio, a Sil falou, né? Pô, mas uma hora de podcast, o pessoal vai ouvir. Não sei se é tão comum podcast lá. Às vezes, seja um momento de início, para você criar o seu também.
Nós já começamos.
Ah lá.
Já começamos. A gente tem de ser livre digital, se procura aí.
Como que é?
Ser livre.
Ser livre.
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 É espanhol.
Espanhol, né?
Ser livre.
Ser livre.
Ser livre digital.
Ser livre.
Por Rodrigo Laureano. E Herbert Assini.
E a Renata tá aqui no Brasil ainda.
Eu tô aqui.
Ainda.
Eu tô aqui ainda.
Eu quero levar.
Ainda.
Ela tá aqui, vocês estão estudando.
Eu tô assim.
Já tá puxando pra levar.
Porque eu falo inglês, não falo espanhol. Então, eu tenho essa dificuldade, né? Porque pra trabalhar no mercado lá, eu preciso acelerar meu espanhol.
Mas essas fronteiras já vão acabar com aqueles fones que traduzem imediatamente o que um tá falando pro outro. Então,
total.
Assim, isso aí...
Mas
as fronteiras em muito pouco tempo não existirão mais.
A Rê com aquela porque ela trabalha, ela também tentou chegar no mercado local.
Eu tentei fazer... fiz parceria com os colegas também da mentoria, mas acabou não dando certo. De fazer tradução num curso que é vendido no Perpétuo. Só que acabou que eles fizeram, acabando perder o HD da tradução. E eu não dei continuidade, porque como nesse meu expert eu trabalho sozinha, eu não tenho muito braço, entendeu?
Você faz tudo para ele.
Eu faço tudo.
E você, você falou 5, você tá só com esse expert?
Eu só tô com um, tive...
E você é a equipe.
Eu sou a equipe. Eu trabalhei num outro projeto que era investimentos, mas lá eu tinha equipe. A equipe era da expert. Em época de lançamento, coordenava a equipe. Uhum. Mas no caso desse meu expert, eu só. Então, eu faço página, faço link, mando e-mail, mando WhatsApp.
Eu não perguntei, mas qual é a formação de vocês antes de trabalhar como coprodutoras? O que vocês faziam antes?
Se eu te falar que eu sou hoteleira de formação...
Hotelaria. Hotelaria. Mas legal, tem a ver. Você acolhe, sabe receber.
Mas você sabe que eu penso muito nisso, porque eu trago a hotelaria para qualquer coisa... que eu faço,
sem dúvida,
não tem jeito, né?
É uma área fantástica.
Eu me formei já fazem... Tá quase 30 anos que eu me formei. E eu gosto muito do customer service, sabe? Às vezes, eu até tenho uma pessoa que faz o atendimento e tal. Mas às vezes eu falo assim, ela podia ter ido um passo a mais, sabe? Não responder... Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta que ela não sabe nem o que ela tá perguntando direito. E você, sabendo do contexto, você sabe que ela quer ir além daquilo.
E hotelaria sempre teve...
E hotelaria...
Se baseia num bom cursor.
Hotelaria é isso. Hotelaria 5 estrelas de
encantamento
luxo, que foi
puro.
Estudei. Exatamente. Você vai além do básico, entendeu? A pessoa pergunta, onde que eu vejo o curso? Aí você coloca, na Hotmart. Não. Olha, aqui tá... Qual que é o seu e-mail? Aí você faz outras perguntas. Qual que é o seu e-mail? Você manda... Entendeu? Então...
Você usa essa
eu uso essas
técnicas de hotelaria.
Eu tenho uma teoria que o baixo nível, baixa devolução, né, de cancelamento dos produtos do meu expert vem disso.
É.
Que eu tenho menos de 1% de cancelamento.
É muito
legal.
Bom.
Sem dúvida.
Que o mercado é 10%.
É.
E você, Sil, veio de que profissão, de que área? Você comentou no início, mas...
Designer, né?
Você é designer, mas você designer. Trabalhava com designer?
Eu nunca fui designer.
Eu me
formei.
Você é designer, mas nunca foi designer. Explica
vamos
isso.
Vamos colocar isso. Me formei como
Se
designer.
Se formou como designer.
Daí eu só trabalhei em uma empresa como designer. Não, realmente sim. Trabalhei só em uma empresa. Mas eu venho do mundo comercial.
Comercial mesmo, vendas mesmo, vendas, área comercial. Mesmo.
Comercial.
Você descobriu que a forma de ganhar dinheiro e não ficar no fixo era com vendas.
Exatamente.
E aí o digital caiu com uma luva para você mesmo, então.
Eu acho que sou vender de criança também. Porque meu pai, me lembro que meu pai... Ele, na época de criança, ele trabalhava em uma empresa que fazia chocolates, balinhas...
Doces.
Né? Doces. Ele era consultor dessa empresa e lá naquela empresa tinha uma lojinha que vendia para quem trabalhava a preços mais baixos.
Certo.
E daí ele me levava... as caixas de doces para eu levar para a escola
e vender.
Vender na escola.
E vender. Mas ele me dava, no momento, mas depois eu tinha que pagar para ele quanto que tinha custado a caixinha de doces.
Você comprava o preço de custo, botava um valor em cima e tinha lucro na escola.
Exato. Então, eu já da escola...
Vendedorinha.
Vendedora
não,
já
foi... Foi educado, né? Já na faculdade desde criança.
Cresceu vendendo.
Cresci vendendo. Então, eu sempre gostei. Quando aparece o dinheiro, olha só.
Essa profissão é fantástica.
O meu pai sempre foi meio vendedorzão nato também, sabe?
Uhum.
E eu lembro que eu, na primeira palestra que eu fui fazer... Não foi a primeira. Mas foi uma palestra que eu fui fazer. E eu tava lá... Naquele momento, meu pai tinha chego pra olhar a palestra e eu tava olhando a lista de presença junto com outro cara da equipe. E aí, o nome da palestra era Como Transformar Seu Conhecimento em Dinheiro. Bem, bem simples.
Uhum.
E aí, chegou meu pai.
Parece simples.
Parece simples, né? E aí, chegou meu pai e o cara que tava fazendo o credenciamento falou, opa, tá, o senhor é quem? Daí, meu pai pegou o título da palestra e falou, como transformar... eu sou o cara que ensinou o palestrante a fazer dinheiro.
Oh.
E aí, oi, pai, tudo bem? E é meio que nessa lógica, a gente leva muito de casa.
É.
Todo esse papo, essa ideia, assim...
Meu pai é vendedor.
Então, viu?
Já tem aí a...
Forma lá.
É vendedor. Ele começou a vender calculadora.
É.
Vai lá.
Depois, calculadora, máquina de escrever, computador... Depois foi para venda de ATM, sabe? As máquinas de dinheiro.
Caramba!
Todo mundo acha que tem uma máquina de dinheiro.
Na casa.
Na casa, mas não, ainda não rolou.
Tava no almoço na casa da Ré. E eu estava pensando o tema da palestra que vai levar para o Mastermind. E daí a gente conversando, e daí o pai da Renata... Aqui eu tenho o título da palestra, Como Reduzir Custos na Escala. Porque no marketing...
Produtividade e escala.
Produtividade e escala. No marketing digital, o que acontece? Ele tem muita escala, sabe? Quando tu acerta em cheio...
É só escalar.
É botar dinheiro e escala esse negócio. Assim, quando acerta, chegar no acerto é um processo.
É outro problema.
Mas quando tu já tem oferta validada, audiência validada, continua crescendo essa audiência, tu consiga escalar.
O bolo cresceu uma vez, fazer vários bolos.
Exato. E o que acontece? no mercado, para tu conseguir operar essa máquina que está crescendo, tu precisa plugar ferramentas, automatizações, tem que plugar muita coisa para acompanhar a escala. E essas ferramentas, é uma sacada aí daquelas ferramentas, quando tu escala, tu tem mais quantidade. Então, as ferramentas normalmente cobram por quantidade. Quantidade de leads que tu almacena, quantidade de leads que tu dispara. Então, a cada vez que tu escala, tu tem que pagar mais na ferramenta para alugar tudo essa base de dados. E eu descobri, justamente em um evento na Colômbia, um software, que nesse software tu não tem limite na escala. Eu falei, nossa, isso aqui vai salvar minha vida, porque estava começando a escalar esse primeiro projeto, que foi um dos primeiros que nós fechamos, e eu estava vendo que meus custos estavam crescendo muito,
cresce,
sabe?
Quase que proporcional.
A margem estava diminuindo muito.
Vai diminuindo, então a gente tem que estar ligado.
Tem que ficar procurando alternativas aí para reduzir os custos.
Meu pai deu essa ideia para ela e tá em eventos, né? Porque não adianta você só saber uma técnica. Porque às vezes a pessoa fala, fazer o Érico e acabou. Não é bem assim, né? O curso do Érico Fórmula. Fazer a fórmula e acabou. Você tem que se...
Porque reinventar praticamente.
Conforme vai escalando... Aquela ferramenta que você usava no começo, ela não vai te atender mais.
Ou vai ser
muito cara. A tua página não vai converter, ou o seu connect rate vai
mudando,
vai
né?
Espaço.
As estratégias vão mudando ela conforme vai mudando, vai escalando.
E é importante estar em mentorias e estar em eventos do mercado para você se atualizar sempre.
Estudar,
e ficar...
se atualizar, descobrir essas ferramentas, softwares que reduzem os custos significativamente, porque se você vai escalar e ele não vai aumentar proporcional, imagino a receita vai crescer. Né?
Exatamente.
Você vê, a plataforma que ela usava dava pela quantidade de leads, ela apontou que era $330 quase, e essa nova ficou $30.
Nossa, então,
$300
diferente. A gente tem que estar procurando mesmo, ela vai armazenar vídeo.
Não,
então,
e você vê, ela foi achar uma ferramenta...
Na Colômbia,
mas que é do Vietnã.
Olha, Vietnã, Índia. Cara. Tem muita gente produzindo aplicativos, softwares.
Vietnã tá super bom, nesses
mercados aí.
Eu conheci o representante dessa ferramenta em um evento da Hotmart na Colômbia, que a gente se reúne todo ano. Tem um evento que é Hotmart Black, que são as maiores contas de players digitais. E a gente é convidado para estar lá. E é um evento assim, de networking,
que engraçado,
de compartilha.
Tem aqui esse evento, eu não sabia que tinha outros nos outros países.
Nós temos. E lá, esse processo é compartilha, porque tu traz teus problemas. Nossa, estamos escalando, tá subindo o custo e tem pessoas ligadas, sabe?
As dores de todo empresário, todo empreendedor em qualquer área sempre foram um bom produto. Se alguém descobriu uma forma de reduzir custo em alguma coisa,
mentar
tá valendo.
Margem.
Aumentou a margem, é um bom produto.
Exato.
É uma boa receita. Aumentar a margem. Falou aumentar a margem, opa, o ouvido já tá atento ali, treinado para escutar.
Você escalar e diminuir a margem, que é contraintuitivo, mas... Sim. Acontece.
Será que eles não querem patrocinar o Venda Assim, não?
Vamos. Eu vou procurar aí. Vamos procurar esse patrocínio, né?
Pois é, nós estamos falando aqui com duas coprodutoras, uma internacional, presença internacional aqui no Venda Assim. Sabe que o nosso podcast ele está aqui sempre trazendo dicas, sugestões, experiências de profissionais que trazem para os nossos ouvintes e telespectadores, vamos falar assim, como vender mais, como vender melhor.
Quem acompanha é aluno.
O aluno.
Quem acompanha desde o primeiro episódio é aluno, quase.
E a gente fala muito desse preconceito com vendas, porque as pessoas têm muito preconceito com vendas. E muitas vezes ele tem o conhecimento, mas ele não tem vontade de vender. Ou vai precisar vender, vou precisar ficar falando discurso de vendas. E aqui o Venda Assim ajuda em várias frentes para que as pessoas possam perder esse medo e migrar aí para uma carreira onde as vendas sempre vai ser útil. Né? Vender hoje é útil para qualquer profissão.
A gente está se vendendo o tempo inteiro, né?
Mas as pessoas às vezes não percebem.
A pessoa não percebe. Eu tenho uma grande amiga minha que ela vende tudo. E ela fala assim, eu sou péssima de venda, eu não gosto de venda. Falei assim, não tem
você
pessoa...
Você vive vendendo?
Não tem pessoa que vende mais. Ela tem um poder de convencimento. Convencimento de persuasão, uma narrativa. Exatamente. E a gente está se vendendo o tempo inteiro. Ah, vamos num japonês, vamos comer pizza. Você está vendendo o seu japonês.
A sua vontade.
A sua vontade, entendeu? Se as pessoas pararem para pensar que a gente vende, compra ideia o tempo inteiro... Fica mais fácil vir para esse lado nosso.
É um dos motivos que eu gosto de política.
É? Olha,
política é venda o tempo inteiro. Tempo inteiro. Total, tempo inteiro.
Ah, mas tem muita persuasão aí. Né? É manipulação.
Aí já não sou fã dessa parte.
Essa é a palavra.
Essa parte eu não sou fã.
Manipulação, corrupção.
Mas eu acho, assim, as pessoas também têm que parar para pensar em tudo que ela vai fazer na vida, né?
Sim.
O que é lógico e o que é ilógico. Quando você fala de política, tem coisa que as pessoas estão querendo te vender, mas se você comprar, você não está analisando direitinho.
Exato.
Tem que questionar tudo.
Exato.
Essa é a palavra também.
E no último episódio que a gente fez falando de coprodução, eu tinha falado do modelo de negócio, né? Então, tipo, se tem setup, se não tem, qual a porcentagem, etc. Qual é o modelo de negócio que vocês atuam? Vocês trabalham 50% mais fixo ou às vezes reduz, às vezes não? Como é? Não precisa dar valor de setup, tá só apontando.
Eu, como eu comecei lá em 2020, eu não tinha Nova Fala na minha vida. Eu não cobrei setup ainda. E com esse meu expert, eu tenho 25%, porque eu venho com ele lá de trás.
Uhum.
O próximo, com certeza, vai ter um valor de setup... 50-50, porque eu acho que é o mais justo. Né? Não é nem questão de achar, é questão de números. Porque a gente... Se o expert não se compromete com o setup, ele pode abandonar a qualquer momento. Né? Dentro do contrato, a gente não quer amarrar ninguém.
Uhum.
Mas a gente, para fazer um lançamento, tem um custo de ferramenta, de tempo para você montar estratégia, de pessoas.
Os masterminds e mentorias que vocês fazem, faz parte do custo.
O mastermind, entendeu? Um monte de custo embutido que para fazer aquele lançamento em 60 dias, ele vai custar.
Sem dúvida.
Ele vai custar e é um risco. E o nosso modelo, a Sil pode falar melhor, é de dividir o risco também. Entrar no investimento do tráfego. Porque eu acredito em você, você tem que chegar no meio comigo. É um modelo de parceria mesmo, né? Que é o objetivo.
Mais uma vez, é importante escolher bem com
exatamente.
Quem vai trabalhar.
Exatamente.
Fazer esse modelo.
É quase que um
uma
casamento.
Sociedade.
Exatamente, é uma sociedade. Uma parceria societária.
E você, Sil, você trabalha da mesma forma?
Eu... trabalho da mesma forma. Bom, já tenho equipe montada, então realmente o valor do setup é o valor que cubre os custos.
Quem faz parte da sua equipe hoje? Que áreas, assim?
Nós temos toda a parte de design, design de vídeo e design gráfico. A gente tem web designer, a gente tem time comercial, nós tínhamos, agora estão nesse processo de copywriters. Eu tinha, no momento, já não tenho, mas já teve gestor de projetos dentro do processo. E eu atuo como estrategista dentro do processo. Então, legal. Essas são as áreas que a gente cobre.
Os pilares aí de profissionais.
Exato, exato. E o modelo é parceria, de fato... Eu hoje chamo que é um modelo de Grow Partner.
Growth Partner.
Uhum. Então, é um aliado de negócios que está investindo para que o negócio escale.
Uhum.
Então, geralmente, o processo é esse aí. É pagar o setup e de aí 50-50 em coprodução.
Certo. Legal. Então, é um dos modelos que eu falei. Com esse 50-50, vocês participam de investimento também. Tráfego, dividido, novas ferramentas, dividido.
É. Exatamente.
Legal, legal. Chique.
É isso aí. Foi um prazer aqui recebê-las.
Falou bastante.
No estúdio aqui, falar sobre vendas, falar sobre a profissão de vocês, que é uma profissão que é muito necessária para quem está querendo começar no digital, ter um coprodutor ali ajudando, auxiliando para transformar o conhecimento em negócio, como vocês mesmos citaram. Eu acredito que tem muita gente que assiste aqui o Venda Assim com essa intenção mesmo, de tentar, de alguma maneira, viabilizar o conhecimento, a experiência dele como um negócio no digital.
Sim. E às vezes a pessoa já tem um negócio, quer ir para o digital e quer escalar, né?
É. Tem gente que já tem negócio no digital e...
E não escala.
Sempre bate um teto de, sei lá, 7 mil
tem
por
muita
mês.
Gente
como é que
transforma vindo...
isso em 30, 40...
A gente vê também que tem muita gente vindo machucada, sabe? A pessoa...
Traumatizada.
É, a pessoa tentou entrar no digital, falaram pra ela que era fácil, que é assim, ó, mil
aí
reais...
Aí tá um exemplo aqui, né? Aí começa, faz um lançamento, não vende
nada,
já joga toalha, já quer ir embora, sai correndo.
É um processo, né? É um processo que a pessoa tem que... Está disposta a bancar.
Ser resiliente também.
Se a pessoa não tiver dinheiro para investir, ela tem que ter tempo.
Uma das duas.
Uma das duas tá aí no gráfico.
E onde que a gente acha vocês? Quem quiser aí um contato, seguir para ver o que vocês estão fazendo, o que vocês estão aprontando, onde acha, Sil?
Bom, podem seguir em XP Digital Business.
XP Digital Business.
XP. Olha só, XP.
Olha, XP.
Digital Business. E meu Instagram é Sil Pavão, mas se escreve com X.
Sil Pavão.
Sil Pavão.
O arroba do Instagram.
E também o Ser Livre Digital.
E Ser Livre Digital. Quem quer.
A gente já falou.
Se conhecer algum... Digital. Alguma pessoa no Latam.
E você?
Para mim, eu tenho a Real 2 Digital. Real 2 ponto digital.
Okay.
Que é no Instagram. Ou Rebertassini, aí é o meu pessoal. Mas é para me achar aí.
Tá,
muito obrigada por nos ter.
Nós é que agradecemos sempre aqui.
Demais.
Pelo convite, foi muito legal. Muito gostoso pra tu parte.
Veio da Colômbia pra estar aqui, né?
A gente pagou.
Pagou a passagem aí.
Pagou a passagem. Pelo menos a aguinha, cafezinho aí, tá por conta, né? Na hotelaria nossa aqui.
Ótimo.
E assim a gente vai ficando com mais esse episódio do Venda Assim. Então não se esquece aí, curte pelo menos esse episódio, assina aí o nosso canal para receber as notificações de novos conteúdos para você. E se você quer vender mais, quer vender melhor, Venda Assim.
Valeu, gente.
Valeu, até o próximo.